Diz assim o Senhor, livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais? O anjo da aliança, a quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós, outros, para juízo. Serei veloz, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Somente até aqui. Filho de Deus, Senhor Deus desta igreja, Pai. Altíssimo Deus, Deus que revela poder, Senhor, à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Revela-nos agora o teu poder, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Revela-te agora, labassurianda, labassuricanda, labaxeia, cerebiclaia, cerebicandalaias. Senhor, revela agora, Senhor, da glória a tua graça, Senhor, a tua unção, licanda e assúria. Senhor, revela, Senhor da glória, Pai, a unção do teu poder, Senhor. Revela, Senhor da glória, Pai, o poder da tua palavra. Revela, Senhor da glória, agora, Senhor, Pai Santo, a tua voz santa sobre nós, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Deus, Pai. Fala aos meus ouvidos, a minha mente, Senhor. Toca nos meus lábios, Altíssimo Deus, pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, para que sejamos abençoados por ti esta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, glorifico o teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, como nós estamos falando aqui, né, o livro de Malaquias, ele foi escrito cerca de 450 anos antes de Jesus nascer. E diversas profecias deste livro falam a respeito do nosso Salvador. E é interessante porque no livro de Malaquias, se você ler o livro de Malaquias todo, você não vai gastar mais do que 15 minutos, porque é um livro extremamente curto, tem 3 capítulos. E todas as vezes que Malaquias se refere a Deus, ele o chama de Senhor dos Exércitos. E esse nome, obviamente, esse nome de Deus, todas as vezes que Deus é conclamado, é chamado de Senhor dos Exércitos, existe uma tônica de batalha. Existe ali, né, uma intenção de mostrar ali que o Senhor é o Deus da vitória. É o Deus que batalha, é o Deus que luta, é o Deus, né, que faz com que, né, as nossas vitórias aconteçam, né? E é assim também neste livro. Se você ler neste livro, Você vai encontrar aqui alguns momentos de Deus, ele, né, se lamentando com determinadas atitudes do povo de Israel. E uma das palavras assim que mais tocaram no meu coração, que Deus fala neste livro, a respeito ali da sua, talvez, indignação e também, eu penso que, frustração, né, em relação ao povo de Israel, é quando ele fala assim ao povo de Israel, né, todo pai honra o seu filho e todo servo obedece ao seu senhor, né? Se eu sou pai, né, por que não me honram? Se eu sou senhor, por que não me respeitam? Então Deus confrontando claramente o povo de Israel, né, a respeito, né, daquilo que verdadeiramente Deus representava para eles, porque o pai honra o seu filho, aliás, o filho honra o seu pai, né, e o servo honra e respeita e obedece ao seu senhor, né, mas, né, o povo de Israel não honrava e não respeitava Deus. E eu creio, irmãos, que é uma palavra muito atual, a Bíblia é muito atual, né? As histórias que aconteceram com o povo de Israel são as histórias que o povo de Deus, né, que nos dias de hoje nós vemos comumente acontecer. Né? Se você observar as atitudes das pessoas, as atitudes do povo, você vai encontrar ali, né, uma história muito recente. Embora a Bíblia retrate ali cerca de 6 mil anos, né, de acontecimentos, né, de situações. E nós, irmãos, temos que, na nossa meditação, né, nós temos que verdadeiramente buscar esse entendimento para as nossas vidas, né? Teve certo momento aqui na igreja que eu comentei que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que faz com que, né, traga o entendimento daquilo que a Bíblia, daquilo que a palavra de Deus significa para nós. Porque além de nós conhecermos histórias, conhecermos o coração de Deus, conhecermos ali aquilo que agrada, não agrada ao Senhor, aquilo que nós devemos fazer ou aquilo que não devemos fazer, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem essa capacidade e ele tem esse objetivo de transformar a palavra de Deus em algo para as nossas vidas, em algo, em alimento para as nossas vidas, em alimento para nós. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai falar contigo, ele vai mostrar para você aquilo que a palavra significa para você, o que, que aquela mensagem traz de bom para você, o que, que aquela mensagem faz com que você aprenda algo positivo, né, para a sua vida, pessoalmente falando. E obviamente, né, para, né, que você compreenda o coração de Deus e tudo aquilo que irá acontecer, né, no futuro. É importante você se lembrar que Jesus, um pouco antes dele ser crucificado, ele disse, né, que ele não ocultaria nada, né, dos seus amigos. E ele não chamava de amigos, né, porque o amigo conhece aquilo que está no coração, né, do seu outro amigo, né? Então, nós devemos, irmãos, devemos, né, buscar esse entendimento e esse conhecimento nas nossas meditações para que nós possamos verdadeiramente, né, sermos edificados pela palavra de forma mais fácil, porque a Bíblia foi escrita para você. O destino da Bíblia é o povo de Deus. Não é que nós sejamos acadêmicos, né, não é que nós sejamos pessoas, né, cheias ali do conhecimento da letra da palavra de Deus, mas que nós tenhamos conhecimento daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, né, que Deus deseja, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. A Emiliane comentou aqui, né, quantas coisas, quantas dúvidas, né, quantas ministrações eles fizeram lá nessa viagem, né? Quantas oportunidades eles tiveram de falar do poder de Deus, da unção de Deus, daquilo que Deus tem de verdade para aquelas vidas. Teve um dia que foi, esteve em casa rapidamente meu cunhado e minha cunhada, lá de São Paulo, e começamos a falar da palavra de Deus, e eles também perguntavam coisas, e perguntavam coisas, e perguntavam coisas, porque existe a necessidade de entendimento. E você deve buscar esse entendimento para que você seja usado por Deus para dar esse entendimento também a outras pessoas, né? Deus está falando aqui, irmãos, né? Começamos a falar, né, de que Deus estava ali, né, confrontando o povo mais uma vez em relação àquilo que eles falavam, né? Aparentemente, irmãos, você pode olhar para o mundo hoje, né, e aparentemente o mundo pode, você pode achar que o mundo está fora de controle, né? Né, que o mundo está aí caminhando para algo muito terrível, né? Nosso país vive momentos difíceis, né? A humanidade vive momentos difíceis. Agora essa gripe, né? Que trouxe ali um medo, né? Um medo terrível do mundo inteiro, né? Coronavírus, né? Que está trazendo ali mortes, destruição em uma nação, né, riquíssima, que é a China, né, e se alastrando pelo mundo inteiro. Então nós vemos situações terríveis acontecendo, mas ao mesmo tempo nós devemos entender que tudo faz parte de um contexto espiritual. Você não pode perder isso de vista, que tudo faz parte de um contexto espiritual. Né? Por que que a África é um país miserável, né? Não miserável no sentido, é um país miserável no sentido de miséria mesmo. As pessoas passam muita necessidade, né? Por que, né, que existem aí, né, as pragas? Por que que existem as doenças que se alastram e comumente, né, consomem vidas, né? Se você olhar o histórico, quando a AIDS surgiu, né, quem assim contraía a AIDS era uma sentença de morte. Eu conheço pelo menos 3 pessoas que morreram rapidamente de AIDS, né, ali na década de 90, por ali, né, nos anos 90, né, morreram assim rapidamente, descobriram e depois de alguns meses, né, sucumbiram pela doença, né, e tudo isso é gerado, tudo isso foi gerado pelo afastamento, pelo distanciamento, pelas abominações que as pessoas praticam, né? Pelas abominações que as pessoas fazem diante do Deus Altíssimo. E o nosso Deus, ele não está parado. Nosso Deus, ele não está ali, quieto no seu trono, aguardando tudo acontecer. Nosso Deus trabalha. Embora ele tenha dito tudo o que irá acontecer, embora ele tenha revelado tudo o que irá acontecer, porque ele disse que assim o faria, né? As coisas estão caminhando segundo ali, segundo aquilo que a humanidade constrói. E como a humanidade está construindo coisas e rejeitando Deus, só existem coisas ruins que vão acontecer na humanidade. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, quanto mais as pessoas desrespeitam Deus, quanto mais as pessoas não honram Deus, mais as sentenças de Deus acontecerão sobre as vidas, né? Uma das coisas que Deus está falando aqui, que o povo dizia, ó, está todo mundo fazendo mal aí e Deus não está nem ligando. Está todo mundo praticando mal e Deus não está nem ligando. O povo de Israel dizia isso e o Senhor fala que ele estava enfadado por essa conversa e ele veio com a resposta. Ele veio com a resposta, ah, vocês estão falando isso? E ele disse, sim, palavras, irmãos. Ele disse palavras que representam, assim, um juízo muito forte dele, né, ao ponto. Se nós observarmos a palavra que Deus disse, a resposta que Deus disse aqui, nós vamos compreender por que o Senhor Deus aguardava o momento certo, por que o Senhor Deus não estabelecia juízo antes do tempo, por que o Senhor Deus muitas vezes, né, desejava, ou tenho certeza no seu coração, aniquilar, né, e ele aguardava, né, pacientemente o momento certo. E ele disse assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor. A quem buscais? O anjo da aliança, a quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor. Obviamente que essa é uma profecia a respeito de João Batista, né? E também a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, que viria, né, no tempo certo. Primeiro, João Batista anunciando os caminhos de Deus. Primeiro, João Batista preparando os caminhos do Senhor, preparando a humanidade ali para a vinda de Cristo, e é aquilo que João Batista fez. João Batista já anunciava o Evangelho, um Evangelho que ele ouviu de Deus, não de Jesus. João Batista anunciava o pleno Evangelho, arrependimento, né? Arrependimento para que alcançassem o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Esta era a pregação de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E ele dizia assim: o machado já está posto na árvore, né? O machado já está posto na árvore para cortar. E todo aquele, né? E todo aquele que não der frutos, e todo aquele que não demonstrar frutos será queimado, né? João Batista pregava já a grande mensagem do Senhor. E João Batista, quando viu Jesus, entendeu, né, que a partir daquele momento ele teria que diminuir e Jesus Cristo crescer. Tanto é que logo após isso, João Batista morreu por conta da pregação da palavra de Deus. E veio o Filho de Deus, né? E Deus, ele disse aqui, por que que ele estava ali aguardando o tempo certo, quando ele disse assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros, né? Então, era um momento terrível para aquele povo. Era um momento terrível, era uma resposta terrível para aquele clamor, né, que aquele povo fazia sem entendimento, né? Jesus era uma resposta terrível para aquelas pessoas, né? E o próprio Deus falou assim: olha, ele vem para purificar, né? Ele vem para lavar, ele vem para transformar, ele vem para fazer aquilo, né, que Deus deseja que ele faça. E essa é a verdade, irmãos. O juízo de Deus, Deus disse aqui que ele veio para estabelecer juízo. O juízo de Deus é um juízo terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. Terrível para os pecadores, terrível para aqueles que não honram o Senhor, terrível para aqueles que desprezam a Deus. É terrível. Será algo terrível, como Deus colocou aqui. Ele falou assim: quem poderá suportar a vinda do anjo da aliança? Quem poderá suportar este dia? Por isso que Deus tinha que esperar o momento certo, para que as coisas acontecessem segundo os propósitos de Deus. Jesus, ele veio verdadeiramente para filtrar. Jesus é o único que consegue separar o trigo do joio. Ele é o único que consegue separar o trigo do joio. E não sei se você sabe, mas o trigo, né, é uma planta, né? O joio também é uma planta e são muito parecidos. E eles nascem juntos, né? Só que o joio é uma praga. É uma praga, ele nasce junto e ele ali, ele oprime o trigo, só que o joio não tem fruto e o trigo tem fruto, né? E o próprio Senhor Jesus falou que nós não devemos tentar arrancar o joio do meio do trigo, porque nós estaríamos ali correndo o risco de arrancarmos algum feixe, né? Algum feixe de trigo junto. Para vocês verem como é complexa essa situação, irmãos, porque o juízo pertence a Deus, porque o juízo pertence a Jesus Cristo. Ele veio para purificar, ele veio para extrair aquilo que é nobre. Ele veio para extrair o verdadeiro ouro. Ele veio para lavar e lavar com soda, né? É potassa para os lavandeiros, né? É ali ácido para aqueles que lavam, né? Aquilo, e isso é terrivelmente eficiente, né? E ele veio para fazer essa obra. Ele veio para separar. Jesus veio para separar. Separar aquele que é de Deus daquele que não é de Deus. É interessante, né? Porque essa é uma palavra profética, verdadeira. E por causa das palavras de Jesus e da obra que Jesus veio praticando, né, e da grande mensagem de misericórdia de Deus através da obra de Jesus, as pessoas confundem, né? E acham que a obra que Jesus fez na cruz é uma obra de remissão. É uma obra de remissão para todos, quando na verdade não é. O sacrifício de Jesus na cruz estabeleceu a oportunidade de nós sermos purificados por ele, né? De lançar fogo, né? De lançar ali, né? Soda cáustica, potassa, né? Nas nossas vidas, para que nós possamos ali ser liberados, ser limpos, ser purificados da sujeira, sermos purificados daquilo, né, que mistura aquilo que deveria ser nobre, né, daquilo que atrapalha, daquilo que empobrece, né, daquilo que transforma aquilo que é nobre em algo sem valor nenhum. Né? Jesus veio para transformar isso. Jesus veio para fazer essa separação. Essa separação, né, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E ele falou assim coisas muito importantes aqui. Falando de Jesus, ele disse: assentar-se-á como derretedor e como purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Irmãos, quem são os filhos de Levi? Os filhos de Levi são os levitas, eram aqueles que serviam ao Senhor, eram aqueles, né, que eram incumbidos de trabalhos, de servidão a Deus ali no templo, no tabernáculo. É eles que louvavam, é eles que preparavam ali, né, todo o culto de sacrifícios, né? Os sacerdotes, eles eram levitas. Então, eles eram da tribo de Levi. Então, o Senhor começa, né, o Senhor começa falando daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, daqueles que foram chamados, daqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. O Senhor tem um espírito de purificação, o Senhor tem um desejo de purificação, de separação, porque uma das grandes críticas que Deus fala, né, em relação ao povo de Israel nesse livro, no livro de Malaquias, está ligada aos sacerdotes, né, os sacerdotes que se deixavam ali, né, envolver, né, pelos seus interesses pessoais, deixando os interesses de Deus, os sacerdotes que já, né, oprimiam as pessoas ao invés de abençoar as pessoas, né, Deus veio, né, com uma palavra forte para estes, né, que deveriam estar abençoando e na verdade estavam oprimindo uma nação, levando a nação ao erro, levando a nação à destruição, ao invés de levar a nação ali a conhecer a verdade, a praticar as coisas que são de Deus e a fazer aquilo que Deus desejava. E o Senhor veio e disse claramente aqui que a primeira coisa que o Senhor faria seria purificar, né, purificar ali, transformar aqueles que servem a Ele, aqueles que vão, que são chamados para servir a Ele, para que eles possam oferecer um verdadeiro sacrifício a Deus. Um sacrifício agradável. Um sacrifício agradável. Né? Tem uma passagem bíblica que eu não lembro, nem se é no livro de Malaquias mesmo. Creio que não seja, talvez. Que o Senhor fala que, né, as pessoas, Eles vinham trazer os sacrifícios a Deus, né, para obedecer à lei de Moisés, e eles traziam animais cegos, animais defeituosos, para sacrificar ao Senhor. Quando o Senhor havia dito que seriam primícias, deveriam ser primícias, o melhor, né? O melhor, e o povo trazia aquilo que não prestava, né? Aquilo que ninguém queria, o povo se parava, isso daqui vai para o sacrifício, né? Aquilo que não prestava, aquilo que era sobra, aquilo que era detestável, aquilo que ninguém queria ter. Eles pegavam, separavam e levavam para o sacrifício a Deus. E Deus falou assim, faça isso para um dos seus governantes. Veja se eles gostariam que acontecesse isso. Imagine você, né? Se nós vivêssemos aqui, numa época em que, né, fosse comum, né, você entregar um animal de presente para outra pessoa, né, e alguém viesse e te entregasse um animal que ninguém queria, qual seria a sua, de presente, né, qual seria assim o seu sentimento em relação a isso? Qual seria o seu sentimento em relação a essa atitude terrível, abominável, que uma pessoa praticaria? Você ficaria triste? Você se sentiria, talvez, menosprezada pela pessoa, talvez? Né? E nós devemos compreender isso também. Que às vezes, irmãos amados, as nossas atitudes são atitudes, né, simplesmente ritualísticas, que não chegam ao coração de Deus. E as nossas entregas, muitas vezes, são sobras. Você quer ver um exemplo terrível, né? Terrível, terrível. Às vezes é inocência. Às vezes era inocência. Mas quantas vezes nós recebemos alimentos vencidos, doados, né, no culto de primícias? Quantas vezes nós recebemos alimentos vencidos que ninguém quer? Que a pessoa que doou não quer? Né? E a pessoa não entende que nós somos uma entidade pública e que nós não podemos cometer um crime de doar um alimento vencido. Isso é um crime. Mas acontecia, acontece. Talvez por inocência da pessoa, mas talvez porque simplesmente a pessoa quer cumprir um ritual. Talvez porque simplesmente a pessoa quer ali não ser castigada por Deus, né? Ou a pessoa quer ali, né, representativamente ou teoricamente ser um doador. Quantas vezes isso está acontecendo nas nossas vidas em relação a Deus? E quantas vezes, irmãos, nós não estamos se apercebendo disso? Eu sempre falo, nosso Deus é um Deus que vê tudo, tem sentimentos, Ele conhece a verdade, Ele conhece a verdade, e Ele julga com justiça todas as nossas atitudes. Não pense que o Senhor Deus julgará você de uma forma que não seja uma forma justa. O Senhor Deus julgará sempre as nossas atitudes de uma forma justa, de uma forma justa. Né? Nós passamos agora, esses dias, as 96 horas de oração. E eu quis ser o primeiro a começar esse trabalho de oração, porque eu quis consagrar esse trabalho a Deus, na minha própria oração. Então foi aonde eu apresentei o trabalho a Deus, foi aonde eu apresentei, né, que Deus preparasse cada vida, que Deus preparasse o coração de cada vida, que Deus não permitisse que Satanás estivesse ali impedindo que alguém não orasse, né? Que Satanás não estivesse ali impedindo, né, que tudo aquilo que foi planejado acontecesse. E eu vou confessar para os irmãos, eu tive medo, depois que acabou, de perguntar, né, se todos tinham cumprido. Eu tive medo e receio de perguntar, se alguém falhou, se alguém não fez, se alguém atrasou, né, se alguém deixou de fazer aquilo que estava proposto fazer, né, quando nós anunciamos, porque houve uma proposta, e as pessoas que foram tocadas, né, pelo Senhor para participar, deveriam cumprir aquilo que foi proposto. Mas eu tive medo, sabe, de perguntar a cada um assim: você fez? Você participou mesmo? Né? Como foi a sua experiência? Porque deveriam ter sido experiências muito positivas, né? E eu tive medo, né, de que alguém pudesse mentir e dizer eu fiz e não tenha feito, ou de que alguém fosse verdadeiro, e dissesse assim: olha, pastor, eu não fiz, eu esqueci, eu dormi muito, né? Ou, pastor, eu não estava com vontade de fazer. Porque a gente sabe, irmãos, que o mundo espiritual, ele é um mundo de lutas e de vitórias. De lutas e de vitórias. O mundo espiritual é um mundo de lutas e de vitórias. Se nós entrarmos nesse mundo, né, não dispostos a lutar, nós vamos sucumbir. Por qualquer coisa, por bobagens, né? Por situações assim que muitas vezes nós não compreendemos, mas a causa, né, com certeza é espiritual. E nós devemos compreender que Deus está olhando. É aquilo que eu falei, né? Deus está olhando. Deus está olhando e estava aguardando ansioso, eu penso. Eu penso no coração de Deus. Quando eu fui orar o segundo turno da minha oração, eu estava fazendo algo em casa, assim, e eu olhei no relógio, acho que era meio-dia. Eu fui olhar no relógio, era 11 horas. Eu falei, eu vou fazer um negócio aqui antes da oração. E aí eu comecei a fazer e começou a não dar certo. E o tempo começou a passar e eu olhava no relógio, né? E eu fui fazendo... Até que começou a dar certo, e quando eu vi, já era 5 para meio-dia, e aí eu fui no lugar que eu tinha separado para orar ao Senhor, e cheguei no lugar que eu tinha separado para orar ao Senhor, faltava 2 minutos para meio-dia. Né? E aí a única coisa que eu pude falar foi assim: Senhor, eu cheguei. Senhor, eu cheguei. Oi? Estava de ouro, né? Falei, Senhor, eu cheguei aqui. Né? E eu sabia que Deus estava lá esperando. Eu sabia que Deus estava lá pronto para, né, ouvir a minha voz e desejoso, talvez, de falar algo, dar alguma revelação, ou de dar alguma orientação, para que nós pudéssemos ali avançar nas coisas que são dele. Né? E nós, irmãos, se nós não olharmos o coração de Deus, se você não pensar no coração de Deus, você vai pecar muito fácil. Porque pecar é muito fácil, irmãos. Pecar é muito fácil, a gente tem que lembrar do coração de Deus. A gente tem que lembrar aquilo que nós somos em relação a Deus. A gente tem que lembrar, né, quais são os desejos e as promessas de Deus para as nossas vidas. Porque essa é a nossa força para não pecar. Essa é a nossa força para não nos desleixarmos nesses momentos assim, né? Que são tão importantes, eu penso, para a igreja, né, para o povo de Deus, para o Brasil, né, que foram esses momentos de oração, sabe? E nós... se nós não olharmos verdadeiramente isso de uma forma, né, olhando para Deus, olhando para aquilo que é o Senhor, entendendo que Ele tem sentimentos, entendendo que Ele tem desejos para as nossas vidas, entendendo que Ele se frustra conosco quando as nossas atitudes não são as atitudes que Ele deseja, Né? Se nós não nos lembrarmos disso, nós vamos errar muito facilmente, nós vamos pecar contra Deus muito facilmente, nós vamos ouvir palavras como essas que nós ouvimos aqui, né? Quando o povo falava, ah Senhor, né? Fulano de tal peca, o Senhor não faz nada, ele está lá de pé, ele está lá enriquecendo, ele está lá, né? Vivinho da Silva, o Senhor não faz nada, né? Entenda que existe um tempo para o juízo de Deus sempre. Eu penso que essa gripe que está vindo aí é juízo de Deus. O povo construiu isso. Gerou isso sobre as suas vidas. Fazendo coisas que são abomináveis, né? Estava vendo, eu não digo que eu não sou cientista, e eu não digo que tenha alguma ligação, mas talvez tenha, né? Eu vi, assim, vídeos, né, das pessoas ali na China consumindo morcegos, comendo morcegos expostos, né, assim, em bancas para serem vendidos, para serem ali, servirem de alimento para aquele povo. São animais abomináveis, né, irmãos? São animais que Deus não permite que isso aconteça. E o homem gera, né? E o homem gera situações ruins sobre si mesmo por estar fazendo coisas que não podem fazer, né? A AIDS, os irmãos sabem, né? É originário do sexo de homens com macaco, né? Porque os macacos, eles têm o HIV nativo neles lá, que não causa nenhum dano, e isso foi transmitido para o homem. Então o homem consegue gerar sobre si, né, coisas ruins pelas suas próprias atitudes, deixando Deus de lado e praticando coisas que não têm o mínimo sentido natural, não faz parte daquilo que Deus estabeleceu, né? Vemos, irmãos, o desejo de Deus. Olha só o desejo de Deus aqui ainda. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O Senhor falando, irmãos amados, que o desejo dele é que nós sejamos purificados para que a nossa oferta a ele seja agradável. E a oferta que Deus fala aqui não é uma oferta, né? Não é oferta de animais, não é uma oferta de dinheiro, é uma oferta da nossa vida, né? Quando nós oferecermos ao Senhor a nossa vida, quando nós oferecermos a nossa verdadeira servidão ao Senhor, quando nós oferecermos o nosso coração a Deus, isso será agradável ao Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós sejamos purificados, e purificados com fogo, e purificados por Jesus, purificados pela palavra de Deus, pela verdadeira palavra de Deus. Tem que haver esta purificação para que o Senhor receba de nós coisas agradáveis, para que nós sejamos agradáveis a Ele. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade do Senhor, é isso que Ele está revelando aqui. Olha, vocês me enfadam, vocês, sabe, ministram culto de forma indevida, né? E o Senhor dizendo que quando vier o Salvador, né, profetizando a vinda de Cristo aqui, né, tudo isso mudaria pelo poder do juízo de Deus através da vinda de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse assim, né? Eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei, né? Jesus falou isso, né? Ele veio para fazer com que os juízos de Deus fossem estabelecidos. Eu achei muito interessante, né, a forma como Deus abordou algo aqui. Ele disse assim: chegar-me-ei a vós, Deus falando, né? Chegar-me-ei a vós outros, para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Jornaleiro trabalhador, né, irmãos? É? Contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Uma palavra, aliás, duas palavras desse versículo que para mim são assim coisas terríveis e maravilhosas ao mesmo tempo. Que eu volto a dizer, os juízos de Deus são terríveis e maravilhosos ao mesmo tempo. Quando ele fala assim, serei testemunha. Ele fala, né? O juiz é Jesus, né? Todo julgamento para a salvação foi dada a autoridade a Jesus. Só que a Bíblia diz, o Senhor diz aqui que Deus será testemunha. Ele vai falar, ó, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Né? E aí o juízo será estabelecido por Jesus. Né? Cuidado, meus irmãos. Sabe? O Senhor Deus é testemunha. Será testemunha para o juízo. E ele vai dizer, e não há quem possa dizer que não é verdade, né? Precisa de mais testemunho, irmãos? Se eu chamar um presbítero cristiano lá, vem cá, Cris, você viu isso daí? Eu vi. Não vai precisar disso. Porque o Senhor Deus vai ser a testemunha para julgar, para estabelecer as coisas que são de Deus. Entenda que você, né, foi chamado para ser purificado. Deseje isso. Fale nas suas orações, Senhor, me purifica. Senhor, me purifica. Tem uma palavra que João Batista disse, que ele diz assim, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com... fogo. Depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo, né? Eu penso que é a purificação. Eu penso que é a nossa transformação. Eu penso que é aquilo que Deus faz, né? Nos motivar a jogar fora a imundice, a impureza, né? Que você é a menina dos olhos do Senhor, não é? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. E Deus, para habitar dentro de você, precisa encontrar um templo separado. Um templo santificado, porque ele é santo. Ele jamais habitaria num templo sujo. Por isso é necessário nos purificarmos, nos separarmos. Por isso é necessário nós buscarmos verdadeiramente, né, esta obra maravilhosa de Jesus. Por isso é necessário nós valorizarmos Deus neste mundo, oferecendo a Ele o melhor, não o lixo, né? Não a sobra, oferecendo a Deus aquilo que é agradável a Ele, não aquilo que Ele sabe, né? Que não presta, não aquilo que você sabe que é desprezível para você, é desprezível para você. Eu sempre falo, né? Me lembro de um testemunho aqui das pessoas se convertem e dão as imagens para outras pessoas, né? Assim, né? E eu sempre falo assim, e vou te falar também, aquilo que você sabe que não faz bem a você, não deve fazer bem para o outro também. Aquilo que é lixo para você não pode ser bom para o outro, né? Eu lembro, eu tinha um monte de discos, LPs, né? LPs, alguém, todo mundo sabe o que é LP aqui? Long play? Todo mundo sabe? LP de long play, né? Eu tinha lá uns LPs lá de rock, de não sei o quê, autografado até, né? As bandas de rock vinham no Brasil, eu ia assistir o show e depois ia na porta do hotel esperar eles chegarem lá para eles autografarem lá a capa dos LPs, né? Verdade, eu fazia isso, irmão. É, tinha uns lá, né? Umas bandas de rock americana, né? É. E era interessante que a gente conseguia, né? Eles iam no hotel, a gente ia no hotel, eu cheguei e encontrava eles lá. E aí chegou uma hora de jogar fora, né? Chegou uma hora que não tinha valor nenhum aquilo lá, muito pelo contrário. Era uma história, né, que não fazia mais parte da minha vida. Eu podia, né, olhar lá e falar assim, pô, esse LP aqui é autografado pelo fulano de tal, né? Vou dar pro fulano que gosta, né? Não pode, irmãos. Não faz bem para você, não vai fazer bem para o seu irmão. O que eu fiz? Risquei tudo lá, né? Estraguei tudo o LP, né? E rasguei a capa. E joguei fora. Então, irmãos, o que não faz bem para você, não faz bem para o seu irmão. Quantas vezes eu já vi coisas consagradas ao diabo, trazendo opressão para as vidas, roupas, espelho, né, que foram consagradas ao diabo, trazendo opressão para as vidas. E quantas vezes você fala, essa roupa está consagrada, você tem que jogar fora, a pessoa quer dar para o outro. Vai trazer o mesmo efeito para outra vida. Você tem que ter sabedoria para viver as coisas que são de Deus nesse mundo e saber que aquilo que não é bom para você, espiritualmente falando, não é bom para o seu irmão. Aquilo que não é bom para você, não é bom para o seu irmão. Eu não estou falando de um bem, não. Às vezes você tem lá, você comprou um fogão novo, tem um fogão lá que funciona direitinho, tem alguém necessitado, dá para o irmão, ajuda o irmão. Não é isso que eu estou falando. Vocês estão me compreendendo? Estou falando de coisas que não te fazem bem espiritualmente. Se não te fazem bem espiritualmente, não vai fazer bem espiritualmente para o seu irmão. Então queima, quebra, joga fora. Né? Um dia eu vi uma notícia, eu não lembro aonde, foi no Rio Tietê, aonde, né, que não sei se criaram, se construíram uma capela, o que foi lá, o que aconteceu, uma igreja, sei lá o quê, de um caboclo, né, de uma pessoa lá da local, ter achado uma santa no meio do rio. Não sei se era o rio de Tietê, que rio que era, né? Achou uma santa. Eu falei, vai ver que foi algum crente que jogou. E o homem achou lá e foi cultuar, achando que era coisa de Deus, né? Agora você vê o que, pode acontecer, né? O que, pode acontecer. Então, você tem a sabedoria de Deus para aquilo que Ele quer colocar ao seu redor. E que o juízo de Deus seja maravilhoso para você. Seja maravilhoso para você. Que esse é o desejo de Deus. Que o juízo dele seja maravilhoso para você. Vamos orar, fique de pé. Nós temos aqui alguns pedidos de oração também.